Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Rosana Iris.
Eu sou Carissa Vieira.
E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Thiago Maia.
Você já sabe, né, que para fazer esse podcast chegar até você que está nos ouvindo, nós temos diversos custos de produção, a gente doa as nossas horas de trabalho e por isso, se você puder colaborar com o nosso trabalho, dá para fazer isso por meio do nosso financiamento coletivo no padrim.com.br ou no catarse.me. Os dois são / feito por elas. A gente tem categoria com vários valores, tem diversas contrapartidas diferentes, tem newsletter, tem adesivo, tem sorteio, tem programa extra, enfim. E claro, né, que você também pode nos ajudar divulgando o nosso podcast para chegar a novos ouvintes. E mais um recadinho antes desse programa começar. Depois desse episódio que a gente está gravando hoje, eu vou dar um tempinho nas gravações do Feito por Elas por causa da minha tese. Eu não tô terminando nunca aquela, né? Eu ainda vou ficar lá no e-mail, nas redes sociais, porque não pode parar também, né? Mas os programas vão ficar muito bem nas mãos da Rosana e da Camila, e eu espero voltar em breve, tá, gente? Eu vou, mas eu volto, tô logo ali, aquela, né? E a convidada de hoje no nosso programa é a Carissa Vieira. Voltando a casa, né? A Carissa é roteirista, tem canal no YouTube, é uma das criadoras do podcast Biscoiteiras, e tá pela terceira vez aqui no Feito por Elas. Fora os áudios, né? Naqueles programas tipo da Mostra de São Paulo e tal. Então, já pode pedir uma música, Carissa.
Vou escolher uma e dizer. Brincadeira.
Obrigada por aceitar o nosso convite de participar mais uma vez.
Que é isso, é um prazer.
E, bom, a gente chegou naquele momento tão esperado, né? O programa de hoje é sobre o seriado Bridgerton, que é produzido pela Shonda Land, produtora da Shonda Rhimes. O que também é uma desculpinha pra gente falar da Shonda, né? Que a gente ainda não fez nenhum episódio do Feito por Elas falando sobre ela. E ela deve ser uma das figuras mais poderosas da televisão estadunidense, né? Ela fundou essa produtora em 2005 pra produzir Grey's Anatomy, que é um dos maiores sucessos, acho, da televisão estadunidense, né? Tá com 18 temporadas, né? A gente ainda vai fazer um episódio sobre Grey's Anatomy, né, Rosana? Sem pressão.
Gente, vai acontecer, entendeu? Vamos acreditar no melhor. E eu tô nessa busca aí e a gente vai fazer esse episódio, vai rolar. Um dia eu vou terminar
vai
essa
rolar.
Série. Quer dizer, vou chegar... Eu não vou terminar, né? Porque não acabou ainda, mas vou chegar no...
No contemporâneo,
no contemporâneo,
né?
Sim.
Cara, e assim, além de Grey's Anatomy, ela fez várias outras séries, né? Ela produziu várias outras séries, né? Eu vou dar uma listada aqui em várias delas, em algumas delas, mas enfim. Private Practice, que foi de 2007 a 2013, Off the Map de 2011, Scandal de 2011 a 2018, How to Get Away with Murder de 2014 a 2020, The Catch de 16 a 17, Steel Star-Crossed em 2017, Station 19 de 2018, ainda tá rolando, For the People de 18 a 19, e a própria Bridgerton, que começou em 2020. Muita coisa. E ainda tem aquela Inventando Ana, que é minissérie que tá agora na Netflix, né? E aí eu queria começar perguntando pra vocês o que que vocês já assistiram, o que que estão assistindo, enfim, porque é muita coisa.
Bem, como já ficou claro aí, eu tô assistindo Grey's Anatomy e eu tô amando, viu, gente? Tá 10-10. Toda vez que eu falo isso, sempre vem alguém me falar, nossa, depois da temporada X fica não sei o quê, depois da temporada Y não sei o quê. Eu falei, gente, eu tô curtindo o momento, no meu momento, tá? Deixa eu ter essa experiência, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu vi 7 temporadas de Scandal, amei, odiei o Fitz, amei, odiei a Olivia. Enfim, vivi a experiência completa lá. Se eu visse certos personagens, eu bateria na rua. Eu seria essa tia 100%, assim. Que ia bater nas pessoas, nos atores na rua. Com raiva dos personagens. Mas enfim, eu amo, amo muito Scandal. Não veio na minha casa falar mal de Scandal. Eu vi também algumas temporadas de How to Get Away with Murder. Acho que foram 3. Mas não pegou pra mim tanto quanto outras coisas dela, principalmente Scandal. Apesar que eu gosto muito da Viola, ela é maravilhosa, né? Ela tá ótima na série. E eu sempre reassisto aquela discurso dela quando ela ganhou o Emmy de melhor atriz, que eu acho maravilhoso, uhum. assim, tá a Carrie e a Taraji torcendo pra ela também, enfim. Ela sempre dá uns ótimos discursos, né, mas do que eu assisti dela, além, obviamente, de Bridgerton, que a gente vai comentar aqui, né?
Eu assisti Private Practice completa, assim, ninguém viu, eu vi, tá? Eu vi do início ao fim, porque eu sou cria da Edson Montgomery, entendeu? Quando ela saiu de Grey's Anatomy, eu fui atrás dela em Private Practice.
Eu ia dizer, é um spin-off, né?
É um spin-off. Então, gente, eu assisti a Grey's Anatomy, vi completa até a sexta temporada. E aí, olha, Rosana, desculpa, mas depois da sexta é só lá pra baixo.
Olha lá, tô falando, sempre tem alguém pra falar. Sempre tem, cada, o impressionante é que cada pessoa é uma temporada diferente. Já me falaram da sexta, já me falaram da quinta. Sempre alguém fala uma diferente, entendeu?
Então, até a quinta é boa. A sexta não é não, mas eu assisti bravamente. E aí, assim, depois eu resolvi que eu queria preservar a minha vida. É, conheço muita gente que durou até 10, assim, e depois largou. Tem uns resistentes que estão aí há 18 anos, mas eu não cheguei lá. Mas eu vi Grey's Anatomy, assim, certinho até a sexta, e depois eu vi uns episódios esporádicos, só pra eu ter certeza que eu não ia voltar mesmo. Mas é isso, sem condições de ver, larguei mão. Eu assisti Scandal, gostava muito no início, depois desgostei, gostei de novo, desgostei, e é isso. É um relacionamento complicado, mas... é, igual
como tudo naquela série.
Exatamente.
Como relacionamento principal ali também.
Exatamente. E eu assisti duas temporadas de How to Get Away with Murder. Eu gostava muito. E aí eu comecei a ver a terceira temporada e aí eu desgostei. E eu larguei também, porque pra mim, tem uma coisa muito característica da Shonda Rhimes, é que ela começa bem as séries da produtora, né? Porque ela não é showrunner de todas as séries, mas é incrível. Todas começam muito bem. E aí elas desandam em algum momento. Outras voltam, né, aos trilhos. Algumas nunca se recuperam.
Será que ela começa muito envolvida e depois ela larga de mão, começa a produzir a próxima e aí deixa os outros tocando e aí desanda? Não sei, tô aqui divagando, assim. Porque eu também assisti, foi How to Get Away with Murder, né? E eu acho que começa sensacional, eu também amava no início. E aí, isso que vocês falaram, a Viola é maravilhosa, né? Eu acho que a Annelise Keating, que é a personagem dela, é muito boa, é interessante, mas aí ela vai ficando mais caricata, e parece que a história vai ficando mais repetitiva também, porque, enfim, quantas vezes a pessoa pode se enfiar num assassinato na vida, né?
Isabel, entendeu? É uma vida muito interessante dessa mulher. Você não acontece essas coisas na sua vida, não é assim que não acontece nos outros.
É, então, tô me baseando pela minha vida, tô errada aí. E aí, sei lá, gente, eu acabei largando também antes de terminar. Eu acho que eu também vi umas 3 temporadas, que nem vocês. Mas é isso, assim, né? Também, alguém será que viu How to Get Away with Murder até o final, né?
Eu tenho um amigo que viu. Sim, é o guerreiro.
Olha só, guerreirinho. É. E aí é interessante também dizer que, além de produtora, né, a Shonda, ela também trabalhou como roteirista, né? Quase todas as séries, ela participou de algum processo aí na concepção, pelo menos, alguma etapa de roteirização. E... com exceção da própria Bridgerton, Bridgerton não tem ela na equipe de roteiristas. E ela também roteirizou 2 filmes. E aí vem o curioso, que é O Diário da Princesa 2 e O Crossroads Amigas para Sempre, que é o filme da Britney.
Maravilhoso! Maravilhoso.
Eu, toda vez que eu penso nisso, toda vez que alguém cita que ela foi a roteirista do Crossroads, eu sempre acho engraçado. Gente, é muito inimaginável, sabe?
É um ícone da cultura pop, como tudo que a Shonda faz, entendeu?
Sim.
Ai, cara. Bom, eu, quando era adolescente, não era particularmente fã da Britney, porque eu era roqueirinha poser, assim, né? Mas eu gostava do Crossroads, aquela...
Ai, eu vi. Nossa, I'm not a girl, no, I am a woman.
É, maravilhoso, maravilhoso.
Sim. Eu vi esse filme no cinema, foi muito bom, gente. Foi uma experiência, assim, muito bom, muito boa. Maravilhoso. Não tenho reclamações do filme da Bridget. Podemos passar pra próxima pauta.
E além disso que a Carissa falou, que parece que várias séries dela começam bem e depois vão desandando, né? Eu só vi o How to Get Away with Murder mesmo, mas acho que mesmo sem ter visto tudo, pegando esse apanhado do que são as séries mais famosas, uma coisa que eu tenho impressão é que dá pra dizer... que essa lista, né, de trabalhos da Shonda tem como um protagonismo feminino, né? Todas elas aí são mulheres protagonistas interessantes. E o melodrama, o novelão, né? Porque é tudo drama-dramalhão, assim, né?
Sim. Então, deixa eu falar algumas coisas sobre a Shonda, porque eu tenho várias opiniões sobre a Shonda. Primeiro, eu acho muito interessante que ela construiu a carreira dela, e ela é hoje uma das autoras mais conhecidas da TV, né? Na contramão, tipo, das tendências da TV na época, né? Porque se você for ver, a primeira temporada de Grey's acontece bem no auge da TV com protagonistas anti-herói, né? Que é aquela coisa Sopranos, tava na última temporada, Mad Men ia começar 2007, né? Um pouco depois, Breaking Bad tava rolando, The Wire, então todas essas, o que ficou assim, né, daquele período da TV, ela tava indo totalmente lá no sentido contrário, né? E tirando o David Simon, né, que é o criador do The Wire, que fez outras séries e teve um relativo sucesso, esses autores, eles ficaram meio restritos nessas, né, séries de muito sucesso, né? Já a Shonda, ela só aumentou a dominação dela sobre a televisão. E hoje ela é a showrunner mais bem paga, né? Ela ganha mais que o Ryan Murphy, né? Que foi uma coisa que ficou comentada, né? Quando rolou o acordo dela com a Netflix e tal.
Uhum.
Grace tem o maior número de horas assistidas na Netflix. Enfim, nunca uma mulher negra tinha vencido o Emmy de melhor atriz antes dela fazer a série da Shonda. Enfim, eu acho que ela tem grandes marcos, assim, da TV americana. Principalmente por ela trabalhar em TV aberta, né? Americana. E levantando uma teoria aqui, eu acho que a principal razão do sucesso dela se deve principalmente ao como ela sabe construir personagem como poucos, assim, na minha opinião. É aquela aula de roteiro meio one-on-one, assim, de que a gente assiste filme pelo plot e série pelo personagem, sabe? E claro que aqui é uma generalização, de certa maneira, né? Claro que tem a relação do público com os personagens. Não precisa ser necessariamente gostar de tudo que eles fazem, torcer pra eles. Olá, Succession, né? Mas, se você querer acompanhar aqueles personagens e ver o que vai acontecer com eles, que é basicamente o que faz as pessoas continuarem assistindo uma série, né? Plot é importante, mas pode mudar, evoluir, etc. E a Shonda, ela é muito famosa por criar essas casais, principalmente, né? Que a gente se apaixona junto. Essas mulheres muito difíceis também, que a gente torce até o fim. Então, eu acho que isso também acaba diferenciando ela um pouco do universo da Netflix, né? Nessa, apesar de ela não estar diretamente envolvida no roteiro de Bridgerton, né? Ela é uma das produtoras lá, então o pessoal que trabalha com ela, que já trabalhou bastante com ela também, né? Então segue meio que esses preceitos. Eu acho que essa, na Netflix tem essa construção de personagem meio embaciada, né, por algoritmo, assim. E eu acho que ela faz o contrário, né? Ela traz aquele tom e cara bem de televisão, bem de melodrama, que, como você falou, que a gente tá acostumado e que a gente gosta de ver, né? Então, enfim, eu gosto muito da Shonda, gente. Se não ficou claro até o momento.
Então, pra mim, realmente, uma das grandes virtudes dela, não só como showrunner, mas acaba sendo como produtora também, porque, de fato, todo mundo que trabalha na Shondaland, pelo menos os showrunners, eles em algum momento foram roteiristas das séries que ela, enfim, já produzia, que ela já era showrunner. O criador de How to Get Away with Murder, ele escreveu pra Grey's Anatomy durante um tempo. Então, assim, todos eles realmente já passaram ali pelas salas de roteiro dela. Então, eles conhecem o tipo de coisa que eles estão escrevendo, né? E eu acho que ela tem essa característica, assim, de criar personagens femininas imperfeitas, mas ainda assim muito gostáveis. E se a gente for prestar atenção, era muito comum mesmo, né? Ainda é muito comum. Esses personagens masculinos que são imperfeitos e que as pessoas torcem por eles, como o Don Draper em Mad Men, ou, enfim, o protagonista de Breaking Bad, e, enfim, o Tony Soprano. E com as mulheres, a gente, durante anos, viu exatamente um caminho oposto. Mulheres precisam ser perfeitas, e eu acho que ela, desde o começo, ela mostra protagonistas que são completamente imperfeitas, mas que a gente, como público, gosta delas e se identifica de alguma forma. Só que tudo isso caindo realmente muito pro melodrama, né? Então a gente fica preso nos dramas daquelas pessoas e se apaixona pelos casais, fica preso no relacionamento deles. Só que eu acho que tem um problema muito grande na Shonda, que ela também ama matar os personagens. E ela não tem nenhuma dó. E assim, beleza matar personagem, acho normal. Mas gente, toda temporada ela gosta de matar uns dois, três, assim. E é o choque pelo choque, sabe? Eu fico, nossa. É até engraçado. E ela também, como bom melodrama, né? Mas assim, ela adora reviravolta, né? E aí, assim, tem umas que eu acho que são realmente muito, muito absurdas até pra o meu nível elevado de suspensão de descrença, sabe? Real. É até interessante observar o fã de Grey's Anatomy, porque ele tem um relacionamento bem de amor e ódio com a Shonda, né? Porque ela ama acabar com a vida dos personagens favoritos das pessoas e sempre numas reviravoltas, assim, sem pé nem cabeça. O povo acaba num acidente de avião, não sei quando, não sei em que lugar, sabe? É interessante.
Muito bom. A Rosana tinha mencionado essa questão de como ela vai na contramão, né? E aí eu fiquei pensando, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas Grey's Anatomy começou bem naquela época, como a Rosana mencionou várias séries, assim, né? Mas eu também vou puxar Lost, né? Que foi um fenômeno. E algumas dessas séries mais cabeçudas que eram muito baseadas não só no que passava na TV, mas no engajamento fora, de as pessoas lerem fóruns, de discutirem e da forma como essa discussão da internet interferia no desenvolvimento da própria trama, enfim. E também a chegada dessas séries de TV a cabo, né? Então começou a ter essas grandes produções da HBO e da AMC, né? E, entre outras, né? E aí eu lembro que na época do sucesso aí do lançamento do Grey's Anatomy, eu não assistia, mas as pessoas torciam o nariz. Eu via comentários de pessoas torcendo do nariz, justamente porque Grey's Anatomy, até a propaganda na TV a cabo, mostrava sempre as personagens sempre chorando. Então, era muito focado nessa coisa do drama, né? Do melodrama mesmo, né? E aí tinha essa crítica, né? Justamente de ser uma abordagem de narrativa mais popularesca, assim, né? Mas... enfim, como vocês falaram, o sucesso tá aí, né? 18 anos depois e rodando, né? Bom, vamos pra Bridgerton, né, então, por falar em sucesso, né? Bridgerton é uma série que se passa no começo do século XIX, é uma versão ficcionalizada da Inglaterra, e a história acontece sob o ponto de vista dos irmãos de uma família de nobres, que são os Bridgerton, né, que dão o nome pra série. A ideia é que cada temporada vai ser focada em uma das pessoas da família. Então a primeira temporada foi a Daphne, que era a filha mais velha das mulheres, né, e ela tava sendo apresentada pra sociedade, era debutante e tal. E essa segunda temporada agora que estreou, que enfim, a gente fez o programa por causa disso, da chegada da segunda temporada, é focada no Anthony, que é o filho mais velho. Ele é o Lorde da casa, porque o pai deles já morreu, né? Então ele é o responsável também pela escadinha de irmãos, porque eles têm muitos filhos, a Lady Bridgerton aí, né? A série, ela já teve 8 pessoas diferentes dirigindo, então ela não exatamente mantém, né, essa identidade no sentido de direção. Isso é muito comum, né? Na televisão, o foco ser mais na produção e no roteiro do que na direção, ao contrário do cinema, né? Que quando a gente fala de autoralidade, muitas vezes está vinculada a uma ideia de direção, né? E, enfim, nesse caso, as pessoas aqui que estão dirigindo a série, elas se intercalam. A maioria delas são mulheres. Eu achei curioso que quem dirigiu os 2 últimos episódios agora da segunda temporada foi a Cheryl Dunne, que é a diretora do Watermelon Woman, que é um filme que eu amo. É o primeiro filme estadunidense dirigido por uma mulher negra e lésbica, e é, assim, maravilhoso, gente. Quem puder assistir, tem no YouTube, e ele é incrível. E Bridgerton é adaptada de uma série de 9 livros. Eles são escritos pela Julia Quinn. E, antes de tudo, vamos falar sobre romances históricos. A Virgínia, pra quem conhece no Twitter, é Mulher Tamarindo, né? Ela fez um fio no Twitter em 2020 explicando o que ela chama de romances safados. Eu adoro essa nomenclatura. Que são esses romances históricos que sempre tem nobres, sempre tem as mocinhas, tem cenas de sexo, sempre são em reinos europeus, às vezes são reais, às vezes são fictícios, e ela distingue esses romances safados dos romances de banca, mas eu não vou fazer essa distinção. Eu particularmente nunca li esses de livraria, pra não criar hierarquias aí, né, entre banca, livraria e tal, mas quando eu era livreira, esses livros vendiam que nem água, gente. Isso vende muito. Só que quando eu era pré-adolescente, eu lia um livro atrás do outro e tal, e aí não tinha livro da biblioteca que desse conta, eu lia literalmente qualquer coisa que caísse na minha mão. E meus pais tinham alguns livros em casa, e aí eu sempre perguntava o que eu podia ler, né? Porque tinha uns que não podia. Enfim, essa é outra questão aí. E aí a minha mãe ia me passando o que eu podia ler dos livros dela, né? E os primeiros que ela começou a me deixar ler, tipo, quando eu tinha uns 9, 10 anos, né? Eram esses livros da Barbara Cartland. O nome da série era o nome da autora. Era Barbara Cartland mesmo. E era tipo esse Sabrina, Júlia Bianca, né? Que minha mãe também tinha, mas ela só foi me deixando ler... Eles tinham uma gradação de picância, né? Então ela foi me deixando ler com o passar do tempo, assim, né? Só que no caso dos da Barbara Cartland, Sabrina, Júlia, Bianca sempre eram contemporâneos. E esses não. Era esse esquema de nobreza britânica, século XIX. A diferença é que esses não tinha sexo. Acabava sempre com um casamento, assim. O que, né? É por isso que eu podia ler com 9 anos. E aí eu quero começar perguntando pra vocês... Se vocês já leram, costumam ler romances históricos, esses romances safados, como diria a Virgínia, se já leram os livros do Bridgerton, enfim, qual que é a experiência de vocês com esses livros?
Eu li todos os livros dos Bridgerton na época que eles foram publicados no Brasil. E, inclusive, assim, eu já li Júlia, Sabrina, Bianca, Barbara Cartland, eu acho que eu só li 2. Mas, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu li bastante dessas coisas. 12, 15, enfim. Mas, minha mãe também tinha vários. Tinha muito livro lá em casa de muito tipo, então eu saí lendo um monte de coisa. E aí eu li vários deles. Só que aí já depois, né, quando começaram a publicar os livros da Julia Quinn aqui no Brasil, eu fui lendo. E eu fazia evento pra editora na época. Então, assim, gente, eu fazia os eventos dos livros. Sim. E aí, assim, eu comecei a ver a série exatamente porque eu já tinha lido os livros, eu li faz muitos anos todos eles. E, assim, é interessante porque esses livros, né, tipo os da Julia Quinn, eles são bem diferentes de livros históricos como os da Philippa Gregory, por exemplo, que também foram adaptados pra série The White Queen, que são livros históricos de verdade, assim, períodos históricos ficcionalizados, sabe? E aí, por exemplo, os da Philippa Gregory, eles sempre são ficcionalização de histórias reais das mulheres da coroa, entendeu? Da coroa britânica. E esses romances históricos, tipo o da Philippa Gregory, eles são cheios de liberdade, ela coloca mulheres lá como bruxas e tal, mas ela é historiadora e os livros ainda são cheios de detalhes realmente históricos ali, do Henrique V e coisas do tipo, entendeu? Só que aí quando a gente pega esses romances de época, tipo os da Julia Quinn, eles são colocados ali naqueles lugares, né? Tipo, boa parte deles se passa na Inglaterra ou alguns em outros lugares da Europa, né? E eles mostram essa realidade da nobreza, traz os costumes e características que existiam naquela época, alguns um pouquinho deturpados, mas várias coisas realmente dentro dos livros trazem realmente essas questões históricas. A Julia Quinn já ganhou prêmios por causa disso, porque dentre as autoras contemporâneas, ela trazia muito mais veracidade, digamos assim, em como ela descrevia as roupas e os costumes, com exceção de alguns comportamentos das protagonistas, mas ela tentava deixar o mais parecido com a época. Só que são histórias completamente ficcionais, né? Não tem nenhum personagem, a maioria não é histórico, nem nada. E aí a série de TV, inclusive, modifica mais ainda, assim, as questões históricas, né? O que é normal em adaptações, mas eu li tudo. Então, assim, tenho reclamações, entendeu?
Gente, eu não posso contribuir pra esse tópico porque eu não li.
Fazendo a glória.
Pô, Rosana, tu não teve pré-adolescência.
Pô, gente, pré-adolescência eu li Harry Potter, desculpa.
Ah, eu também.
Não,
ué.
Posso, não tinha esses na minha casa. Minha mãe nunca foi uma pessoa de ler, então não.
Gente, na minha pré-adolescência, Harry Potter não era nem publicado ainda.
Ai, você não é tão mais velha do que a gente, nem vê, Isabel.
Nem vem.
Aí eu lembro que a primeira vez que um amigo meu mencionou Harry Potter, a gente já tava no primeiro ano do ensino médio. Enfim, eu já tava quase na beira, eu ainda não trabalhava na livraria, mas no ano seguinte eu tava trabalhando na livraria e vendia muito Harry Potter, mas enfim.
Eu li o Diário da Princesa, conta, quando eu era pré-adolescente.
Não, não conta.
Poxa. E Harry Potter, era isso, Harry Potter, o Diário da Princesa e Harry Potter.
Diário da Princesa se encaixa naquela categoria que tem um nome muito ruim, mas que no começo dos anos 2000 se chamava de chick lit, né? Literatura para meninas, basicamente, né?
Sim.
Que era Bridget Jones, amo, tenho aqui em casa até hoje.
Eu amo também.
Aqueles Confessions of a Shopaholic lá, Confissões de uma... Eu não lembro como era a tradução, li também na época. época. Mas não é um, não se encaixa nessa categoria de romance histórico, apesar de ser uma princesa, mas é contemporânea, né?
Verdade. Enfim.
E, bom, vale dizer que Bridgerton, além de ter a história dos irmãos e tal, tem uma vibe ali, né? Gossip Girl, né? Que eu nunca assisti Gossip Girl, mas todo mundo sabe, né? Como é que é a história do Gossip Girl, né? Porque começa na história circular pelas rodas ali da sociedade, da nobreza, um jornal de fofocas justamente sobre essas pessoas, né? E é escrito por uma pessoa anônima. E aí tem uma narração em off pra ser a voz dessa pessoa, mas que quem empresta essa voz é a Julie Andrews, porque a Julie Andrews é a narradora de todas as coisas que envolvem nobreza e realeza, né? E no final da primeira temporada a gente descobre que a pessoa que escreve o jornalzinho é a Penélope, que é a amiga da Eloise Bridgerton, que é uma das irmãs Bridgerton, né? E eu gosto que o apelido dela é Pen, né? Que é literalmente caneta, né? Que é pra deixar bem óbvio, né?
Dicas, dicas.
Dicas. Mas eu, quando terminou a primeira temporada, assim, na segunda temporada até fez sentido a gente já saber quem era a autora do jornalzinho, mas eu achei meio precipitada essa revelação. Eu achei que poderia talvez ter arrumado um jeito de ter continuado o mistério. Eu acho que tava legal circular as fofocas sem a gente saber quem tava escrevendo. O que, que vocês acham disso?
Então, eu discordo um pouco, porque eu acho que um dos principais problemas de Gossip Girl, que eu assisti, eu li o livro também. Conta.
Ah, pronto.
E Gossip Girl, eles enrolam demais pra fazer essa revelação. E quando acontece, eu acho que é meio decepcionante, assim, sabe? Tipo, falando da série, né? E então eu acho que, tipo, foi bom que eles já revelam e já desenrola isso, sabe? Pra não, sei lá, não ficar esse mistério demais e quando rolar isso ser meio frustrante, sabe? Então, pra mim foi ok, assim, eu gostei de saber que é a Pen.
Então, eu gosto que o público saiba quem é a Lady Whistledown. Mas eu odiei a revelação com relação a outros personagens saberem que é ela, sabe? E pra mim podia ter sido como nos livros. A gente, como público, só fica sabendo no quarto, eu acho. E só uma pessoa fica sabendo e é um Bridgerton, mas não é a Eloise, sabe? E pra mim faz todo sentido. E ninguém mais fica sabendo. Então pra mim podia ser como na história, porque a gente já sabe que é ela, então tá ótimo. A gente sabe desde o início que a série começou. Então, inclusive, assim, achei a Eloise da série nessa segunda temporada chatíssima. Eu sei que muita gente gosta dela, mas eu achei ela insuportável, uma amiga chatíssima.
Nossa, sim, eu acho ela muito chata também, tamo junto.
Nossa, perdi muita paciência com ela, cara. E, assim, é curioso porque eu gosto dela nos livros e eu adorei na primeira temporada todas as modificações que fizeram do livro, achei tudo maravilhoso. E na segunda eu desgostei de praticamente tudo que modificaram, exceto o fato das irmãs, né, da Kate e a Edwina, elas serem indianas. Isso eu achei muito legal, porque eu gosto de ter um pouco de diversidade, apesar de eu ter questões com isso também, enfim. Mas em geral eu gosto.
É, no livro elas não são indianas. E eu achei tão interessante porque, de certa forma, dá conta de que existia essa circulação de pessoas, obviamente, né? Entre a Inglaterra e suas colônias, né? Então, achei interessante porque, sei lá, simplesmente admitir que acontecia isso, né? Embora, então, aparentemente no livro não é assim.
Não, todo mundo é branco nos livros. É isso, nos livros é tudo muito branco, hétero, cisgênero, enfim, sabe? É, e aí, eu gosto de como a série traz pessoas não brancas, apesar de ter essa coisa de que, nossa, naquela época, um mundo sem racismo, tá bom, né? Mas, sim, assim, é muito fora da realidade, mas eu gosto de ter, é isso, essa inclusão, por exemplo, no caso da dupla, da família indiana, eu gosto disso, sabe?
É, por isso que eu coloquei ali na abertura que é uma versão ficcionalizada do Reino Unido, né? Porque essa questão pós-racista, meio, né, assim, que é colocada na série, né, como se já fosse superado no século XIX, né, o racismo. Aí eu fico pensando, né, o fato de ser uma atriz negra que interpreta a rainha, né, Rainha Charlotte, né. E aí, o que, que será que teria mudado em termos de dinâmicas de poder e tudo, se a nobreza, naquele momento, já tivesse pessoas negras circulando, por exemplo, na realeza, né? A figura central, no caso, a própria rainha, né? Mas, assim, é um exercício de imaginação ali, no caso, né?
Demais.
Demais, demais. Mas gera dinâmicas interessantes pra série também, que não seriam possíveis com o elenco que eles escalam se a gente não parte do princípio de que é uma sociedade onde o racismo já tá superado, né? Enfim. E aí uma coisa que eu queria comentar é a questão do valor de produção, que eu acho que é uma série que ela tem uma questão assim de estética, uma questão de valor de produção que se destaca muito assim. Pra mim, claro, assim, sempre acaba chamando a atenção os figurinos, né? Que eu acho eles, no geral, bem absurdos, assim, completamente não realistas, né? Não são representações históricas apuradas, assim, com o que eram as roupas daquela época. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um figurino muito inventivo. Eu acho que enche os olhos, o uso de cores, o uso de estampas, acho isso muito legal. A rainha, né, justamente, a gente tava falando aí da rainha Charlotte, ela tem roupas que, ao invés de ser do século XIX, são do século XVIII, né? Então ela usa aqueles corpetes que alongam o tronco, aquelas perucas enormes, empoadas, né? Uma coisa bem Maria Antonieta, que já tinha ficado pra trás nessa época, né? Mas tem essa coisa de marcar uma ideia de tradição pra personagem, como se ela tivesse, né, justamente nessa linhagem, né, de longo tempo, né? E aí tem essa coisa, né, as mocinhas, as mães, tudo com vestidos com cores fortes, com estampas, como eu falei, né? Eu acho que as irmãs Featherington ali, a Penélope e tal, né? Tem roupas muito extravagantes, eu adoro o figurino delas. A Penélope tá sempre muito de amarelo, né? A relação dela com o amarelo é muito marcada. E agora na segunda temporada, a Kate, né? Que é a protagonista. Ela também, né, tá sempre com tons de joias, né, super fortes. Então ela usa verdes, usa azuis, roxos profundos, né, que é um contraste com as roupas das outras mocinhas, que são muito em tons pastel ainda, que também bastante coloridas. E, enfim, assim, pra mim essa coisa do valor de produção, o figurino acaba chamando a atenção, mas eu queria perguntar de vocês quais outros aspectos técnicos que vocês gostariam de destacar.
Uma das coisas que eu mais gosto na série é a trilha, porque desde a primeira temporada eles pegaram, né, várias músicas pop e fizeram uma versão clássica, né, pra tocar enquanto a galera, principalmente enquanto a galera tá nos bailes lá, né. Nessa segunda temporada, uma das primeiras que rola é Material Girl da Madonna.
Amo.
É muito bom, gente, é muito bom. E eu gosto muito porque pega esse elemento pop, né, sem ser muito gritante na cena, né, como, sei lá, tipo, em Maria Antonieta, que ela tá lá correndo ao som de Strokes, né, no filme da Sofia Coppola, mas também ao mesmo tempo que não é uma música que não é irreconhecível pro público, né, que é só uma música instrumental da época, né? E além, tipo, claro, deles serem adolescentes e jovens adultos na série, né? Ao som de música que pessoas dessa faixa etária gostam, né? Enfim, eu achei uma sacada muito inteligente da produção.
É, eu tô com Rosana. Eu acho a trilha muito interessante. Tipo, eu adoro, nessa segunda temporada, eles tocando Miley Cyrus em um baile, sabe? Assim.
Sim, nossa, é muito
na hora
bom.
Você é identifica a música, sabe?
Sim.
Wrecking Ball ali no final. Nossa, maravilhoso.
Gente. E aí, assim, acho que na temporada anterior também teve Taylor Swift. Tem várias músicas muito reconhecíveis, assim. Só que é isso, como o Rosana falou, é uma versão clássica, não tem letra, então a gente tem aquele momento de reconhecer a música, mas não quebra completamente a cena, sabe? A gente não fica tão afastado assim, eita, olha, é tal música, e aí você se perde do acontecimento. Não, você continua ali investido no que tá acontecendo, mesmo que dê aquela risadinha assim, nossa, olha, Wrecking Ball.
Sim.
Inclusive, no TV Time, eu vi um meme, que era um daqueles memes que é tipo aquelas mulheres apontando pra frente, gritando, assim, né? Que é eu toda vez que reconheço uma música tocando no vídeo.
Sim!
Ai, Deus, essa música. E é uma coisa, um aspecto legal que vocês falaram que tira a letra, né? Mas como a gente reconhece a música, é interessante perceber como que a letra casa com o momento ou com os personagens que estão aparecendo naquele momento, né?
Exatamente. E é isso, né? Dá um toque moderno, mas sem virar algo que perde a essência da era ali, né, em que a série se passa.
E agora falando especificamente das histórias, como eu falei ali, né, são dois focos diferentes as duas temporadas, né, são dois romances diferentes, né, então na primeira temporada a gente tem o romance entre a Daphne, que é debutante, né, e aí tem o Duke Simon, que chega na cidade, né, e aí aquele frisson, o cara que vem de fora e tal, aí todas as moçoilas lá querendo, né, ficar com ele, aí ele não quer casar, né? Aquela coisa. E na segunda temporada, o foco é o Anthony, o irmão da Daphne. Na verdade, o foco é a Kate, né? Mas, assim, o Anthony acaba sendo aí o par, né? Do romance, né? E ele precisa casar justamente pra dar continuidade pra linhagem Bridgerton, né? E aí ele conhece a Kate Sharma, né? Como a Carissa falou, ela é indiana, né? Ela é filha de um homem indiano com quem a mãe dela, que na verdade a mãe dela adotou ela, né? Fugiu pra casar. Esse homem já tinha uma filha mais velha, que é a Kate, né? Então a mãe dela adotou ela e aí teve mais uma filha biológica, né? Que é a Edwina, que é a irmã mais nova. E elas voltam as três pra corte. Tinha sido um escândalo na época, essa coisa de fugir pra casar e tal. Elas voltam depois de todos esses anos, porque a Edwina tá em idade de ser apresentada, né, pra sociedade e potencialmente encontrar um marido, né? essas histórias, né? Arrumar marido, né? E aí a Edwina noiva com o Anthony, né? Mas o Anthony, na verdade, tá apaixonado pela Kate. Nossa, esses dramas também, né? É, sempre essas histórias de amores impossíveis e obstáculos e enfim. Eu queria perguntar de vocês, não a temporada como um todo, assim, mas qual desses dois romances vocês mais gostaram? A Daphne e o Simon ou a Kate e o Anthony?
Então, eu gosto demais da construção do romance entre a Kate e o Anthony no livro.
Uhum.
Eu acho a Kate uma personagem muito boa, ela é muito... Porque o Anthony, ele é chato pra caramba.
É.
E ela realmente enfrenta ele, bota ele no lugar dele, sabe? E faz ele, inclusive, repensar várias atitudes. Na série, eu gosto muito da química entre os atores, mas como eu li os livros, eu acho que diminuíram, assim, de uma maneira muito drástica a força da personagem, e isso me frustrou muito, além de que, assim, a irmã dela virou apaixonada pelo Anthony, sabe, na série, não, e pra mim não faz o menor sentido. Elas têm uma relação no livro que é muito forte, muito bonita, e que... não tem nada a ver, sabe, com o Anthony.
Uhum.
Assim, apaixonada por ele é a Kate e jamais a Edwina, sabe? Então, assim, eu acho que a série foi interessante, mas no desenvolvimento da personagem principal, ela poderia ser muito mais, sabe?
Uhum.
Então, eu acabo preferindo a maneira que a série constrói o romance da primeira temporada, onde eu acho que é bem superior ao livro, inclusive, na construção da dinâmica entre Simon e Daphne. Consertam coisas que o livro tem de bem errado, assim. E é isso, infelizmente, nesse caso específico, eu tô fazendo algo que eu não gosto, que é ficar comparando o livro e a adaptação audiovisual. Eu sei que são obras distintas, etc, etc, mas olha, fiquei decepcionada e é isso.
Então, eu confesso que eu tava um pouco receosa por essa temporada focada no Anthony, porque como vocês falaram, ele é muito chato. E porque eu amei demais o Duke em todas as maneiras, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente pode conhecer que aquele homem é um acontecimento, assim, audiovisual, basicamente.
Gente, a temporada podia ser só ele sendo bonito. Ai, gente, objetificação masculina.
O que é basicamente a primeira, né? Ele sendo bonito por 8 episódios, assim. O que é perfeito.
Reparação histórica, minha filha.
Gente, Deus do céu. Enfim. E daí eu gosto muito do romance dele com a Daphne. E o Anthony é muito sem graça, né? Sinceramente, na primeira temporada, eu não conseguia distinguir um irmão do outro. Eu falava, gente, eles são todos a mesma pessoa. Eu não sei quem é quem, mas... Mas, enfim, no final dessa temporada, eu já tava apaixonada pelo Anthony, tava pela Kate, tava super investida na relação dos dois. Enfim, eu já fui 100% convencida. Infelizmente, qualquer coisa que a Shonda faz é isso na minha vida. E eu, particularmente, gosto muito desse trope de comédia romântica, principalmente, que é o você odeia o crush e depois se apaixona por ele, sabe? Que é aquela coisa meio Harry e Sally também. Né, que eles são muito diferentes,
uhum,
mas são parecidos nas suas esquisitices e tal. E enfim, essa coisa meio gato e rato funciona muito pra mim. E eu só queria comentar outro personagem que eu gosto muito, que é a tia do Duke, né, a Lady Danbury, que eu,
uhum,
gostei muito que ela teve um pouco mais de espaço nessa temporada, né, na minha opinião, apesar que ela aparece bastante na primeira, mas essa questão dela tentar orquestrar o casamento e falar com a mãe do Anthony também, então, enfim, eu gosto muito dela, eu gostei muito da participação dela aqui.
É, ela pegou realmente esse papel, né, de casamenteira, né,
assim,
esse papel de mediadora dos jovens ali, né, ficou muito boa, porque assim, a rainha, querendo ou não, ela tem um papel importante nessa coisa da apresentação dos jovens pra sociedade, mas ela também tem uma certa distância protocolar, né, então ela não pode se envolver tanto, né? E, enfim, eu... A minha opinião sobre os romances, eu concordo com tudo que vocês falaram. Não vou nem fingir que eu tô avaliando a atuação, essas coisas, né? E tal. Mas o Simon, gente. Pelo amor de Deus. Vamos... Ó, o nome do ator é Regé Jean Page. Então, vamos ver aí o que ele vai fazer daqui pra frente.
Gente, até o nome dele é bonito. Puta que pariu, sabe? Não dá assim, entendeu?
É, o universo tem seus favoritos.
Exatamente. É, o universo não, ali, tem seus favoritos.
Ali a genética caprichou valendo, assim. E eu acho uma enorme perda que ele não aparece na segunda temporada. Eu acho que, assim, a série como dramaturgia saiu perdendo, sabe?
Nós, como público, sentimos a queda de qualidade do plot.
Não, a ausência, assim, marcada dele.
É, agora, sim, como mocinha, eu acho a Kate muito mais interessante do que a Daphne, né? Então, mesmo que, como a Carissa falou, tenha sofrido alterações em relação ao livro, que essas alterações nem todas funcionaram, e eu vou concordar que a questão da inserção do triângulo amoroso na história é um ponto fraco, assim, né? Mas eu acho que ela é mais complexa, os conflitos entre ela e o Anthony são mais complexos, né? Então, eu gosto muito mais da Kate como mocinha, assim. Só que o Anthony, né? Eu acho que ele é um galã qualquer coisa. Inclusive, concordo contigo, Rosana, passei a primeira temporada inteira como o foco não era os irmãos, era a Daphne. Eu não sabia, não conseguia diferenciar quem era quem. Tem o Anthony, tem o Benedict, pra mim são todos galãs genéricos, assim. Agora, na segunda temporada, eu consegui decorar quem são eles, assim, mas é isso, assim, eles não se destacam, né? E, enfim, eu no final, eu acho que pelo desenvolvimento dos personagens, do conflito, essa coisa que tu falou, Rosana, gata e rato e tal, eu até acabei gostando mais da segunda temporada também. Mas a ausência do Simon foi sentida. Mas...
Deixar claro aqui que todo mundo sentiu a ausência do Simon, tá bom?
É. Agora, pra fazer um outro parênteses aqui, eu também acho que é pouco realista, né? A gente mencionou aí de como que a série esvazia quase que o debate sobre racismo, porque é um contexto em que não existe mais racismo, né? Mas eu acho pouco realista que não tenha nenhum personagem LGBT também, né? Pra pegar outra questão aí, né? Enfim, nem a Heloise, né? Que eu achei que... arrumaram um gurizinho aí pra ela se apaixonar na segunda temporada. Eu achei que a Heloísa ia ser a nossa representante, não foi. E, enfim, eu acho que... eu fiquei comparando com outros novelões de época, né? E aí o Downton Abbey e o Gilded Age, que são escritas pelo Julian Fellowes. E o Julian Fellowes sempre tem pelo menos um personagem gay na trama. É super problemático, porque são sempre personagens meio escusos, meio que agem pelas bordas, fazem umas coisas erradas. É aquele estereótipo meio antigo, meio problemático do gay, meio vilão. Mãozinhas assim, né? Juntando os dedos. mas estão lá, sabe? Eles existem na história, né? E aí aqui não existe, né? Tipo, não existe uma pessoa LGBT no universo de Bridgerton. Acho estranho. Eu acho que não faz muito sentido. Por outro lado, a série, ela, quando estreou, ela foi vendida meio com esse apelo, né, de ser uma coisa meio Orgulho e Preconceito, que é na mesma época, né, se passa na mesma época, só que com sexo, né, Orgulho e Preconceito ao invés de ir com zumbis, com sexo. E aí, eu fiquei com a impressão que nessa segunda temporada eles diminuíram a quantidade de cenas mais picantes. Vocês também ficaram com essa sensação?
Então, eu não acho que foi só impressão, não. Inclusive, o ator que faz o Anthony, ele comentou sobre isso, né? Que teve cena de sexo que foi cortada. E, segundo os produtores, eles queriam focar mais na construção do amor entre os dois personagens e tal, porque era uma trama completamente diferente da que aconteceu na primeira temporada, né?
Uhum.
O tipo de relacionamento era diferente. Então, teve cena de sexo que foi gravada e que acabou não entrando no final, né?
Nossa, gente, sim. Eu fiquei tipo, são 8 episódios, e daí tava tipo 5 episódios. Eu falei, gente, cadê o sexo? Como assim? What's happening? O que que eu estou assistindo? Porque eu acho que rola só no sexto, se não me engano, né? Ou no quinto ou no sexto, só que rola. Ao mesmo tempo que eu acho que faz sentido isso que você falou, Carissa, que tem todo esse conflito deles, né? Eu acho que a construção toda faz sentido não ter naquele momento, né? E até que é sensual também, não tem a pegação, mas eu particularmente também gosto, tipo, desse climinha. Mas a gente quer ver eles se pegarem, né, gente? Pelo amor de Deus, é pra isso que a gente tá assistindo um romance, né? E foi sentida essa ausência do sexo, viu, Netflix? Só pra deixar claro minha posição aqui. E eu também queria puxar um outro assunto de algo que eu não gostei muito nessa temporada, que foi a rivalidade que acaba rolando entre mulheres, né? Que foi a da Kate e da irmã, que vocês já comentaram um pouco, que é essa coisa, né, mais clássica do triângulo amoroso, né? E depois, mais pro final, a da Heloísa e da Pen, né? Que foi, me chateou mais elas duas, né, que elas acabam sendo meio coração da série, né, porque a gente tá meio que pro olhar delas em alguns momentos desde a primeira, né, e mas ao mesmo tempo eu acho que eu entendo assim, o porquê dessa ruptura das duas, né, eu acho particularmente a Pei um personagem super interessante, ainda mais depois que a gente descobre, né, que ela é a Lady Whistledown, eu não sei falar, gente. Não sou alfabetizada em inglês, mas enfim, a Lady lá. E como ela tá observando tudo, né? E particularmente, eu gostei muito da discussão final dela com a Heloise e das coisas que ela joga na cara da Heloise lá. Principalmente disso dela ficar, ah, você fica tirando sarro de tudo, mas você não faz nada, né? Eu, pelo menos, tô aqui fazendo nada. Porque eu fiquei com uma raiva da Heloise, assim, principalmente essa temporada, de ela muito infantil e aquela rebeldia desinteressante adolescente do tipo, ai, meus pais estão me obrigando a vir aqui. E na verdade é só isso, ela, essa rebeldia adolescente idiota, sabe? Que eu fiquei com uma preguiça muito grande, assim, da personagem. E, enfim, eu concordo com a Pain, que ela pelo menos tá fazendo alguma coisa, né? E tá agindo mesmo. E eu acho que vai ser importante, assim, pro decorrer da série, né? Não sei, estou supondo aqui. Essa ruptura das duas, pras duas mesmo, né? Crescerem, né? Porque eu acho que elas estão ainda meio, estavam meio nessa relação de adolescente, né? E, enfim.
É, e aí, assim, só porque você falou essa coisa das duas, pra mim tem algo no comportamento da Heloísa que também é muito privilegiado, sabe?
Sim, total.
Ela nunca olha até pra própria amiga. Ela tá numa família que tem escândalos e ainda assim a gente viu nessa temporada que eles tiveram problemas e tal. Mas no fim, depois de um tempo, tudo passa. Os Bridgerton, eles podem basicamente fazer tudo, porque até todas as relações deles são relações grandes e é uma sociedade de aparências, né? E aí a Heloísa, ela tá ali, sabe, numa lógica muito privilegiada e ela não consegue olhar para as pessoas além do próprio umbigo. Ela não olha para a amiga dela, que tá passando por um monte de dificuldade na família e que é quem mais sofre ali dentro daquela dinâmica. A mãe dá menos atenção a ela, ela tem toda coisa, assim, de tá sempre no canto. Enquanto a Heloísa tá lá rejeitando os pretendentes, a Penélope não tá cheia de pretendentes, entendeu? E ela não tá prestando atenção nisso, ela tá pensando nos próprios problemas e como a vida dela é difícil. Então, assim, ela tem essa rebeldia, mas ela também vê em tudo de um olhar muito pra si. Ela nunca direciona esse olhar pra os outros. Então eu acho que foi interessante tudo que a Penélope diz pra ela. E eu espero que desenvolvam isso, sabe? Porque, nossa, eu achei ela muito chata. Muito chata essa
temporada. Sabe um momento que ilustra perfeitamente isso que vocês falaram? Foi quando ela foi tentar descobrir quem era a Lady Whistledown, sei lá como fala também. E aí ela vai lá na gráfica e a primeira vez que ela conhece o menino lá por quem ela tá interessada, né? Ela faz alguma piada com ele sobre o nível de entendimento das coisas que ele faz, como se ele estivesse subestimando ela por ser mulher e ela nem percebe que ela tá fazendo a mesma coisa subestimando ele por ele ser um rapaz pobre, sabe? E aí, eu acho essa cena sofrível, porque nem a própria série endereça essa questão, só coloca como um momento feminista dela, mas não questiona essa relação de classe que está estabelecida ali, sabe? Então, é bem isso, assim. Agora, eu acho que é interessante também essa virada de interesse dela em relação aos panfletos, porque, de certa forma, bom, elas têm ali, no primeira temporada, 16, 17 anos, agora estão com uns 18 anos, elas são muito jovens, né? A Heloise e a Penélope. Então elas, na verdade, imagina uma pessoa que tá escrevendo uma coluna de fofoca sobre a sociedade, mas não tem experiência de vida nenhuma, né? Fica difícil até de como comentar sobre a vida, né? Em sociedade com tão pouca experiência. A Penélope não foi nem apresentada ainda oficialmente, né? Nem debutou. Então, o que que acontece? Eu acho que uma virada que foi interessante da Heloise nessa temporada é justamente quando ela começa a perceber que muito interessante o trabalho trabalho da Lady Whistledown ali de fazer esse comentário de bastidores e de fazer circular essas histórias, de fazer com que quem leia tenha acesso a essas minúcias aí da sociedade, mas que tem outras coisas que estão rolando lá fora. E aí ela vê que tem, sei lá, os escritos da Mary Wollstonecraft rolando, sabe? O movimento feminista já tá sendo iniciado nesse momento, né? E aí é começar a perceber que é divertido e tal ler o panfleto de fofocas, mas que pode ser que tenham outras coisas para além, assim, né? E que não se excluem necessariamente, né? Como a gente até tava falando, inclusive, da leitura de romances que são considerados obras literárias menores, mas que, enfim, todo mundo consome, né? E é isso, né? Mas... E é isso, né? É tipo expandir, aumentar o escopo do interesse, né? Ao invés de excluir.
É, eu achei interessante isso da Heloísa se expandir, né, pra esses outros conhecimentos, né? Mas, enfim, às vezes foi o que a Carissa também falou, de eu acho que ela ainda fica muito nessa visão privilegiada dela, que fica, tipo, enfim, aquele momento que ela descobre, que tem a revelação de que a Pen é a Lady lá, eu falei, gente, ela é tipo sua melhor amiga, pelo amor de Deus, como jovem é autocentrado, né? Ela é óbvio que é, tipo, ela é a pessoa que tá em todos os bailes e não é convidada pra dançar, sabe? Tipo, ela é a pessoa que fica ouvindo as conversas o tempo inteiro, sabe? Tipo, sério, você precisa, né? Ela é sua melhor amiga, caralho, sabe? A gente, como público, teve que ter essa revelação, porque a gente também tava conhecendo os personagens, né, tal. Mas, gente, eu achei esse, numa, assim, autocentrismo dela, assim, absurdo, sabe? Mas, enfim, acho que é legal, por isso que você falou, traz uns outros lados e traz um pouco essa discussão pra série, mas é isso, acho que ela fica também muito limitada, porque fica nisso de, ah, ela quer ficar pegando o plebeu lá um pouco, beleza, mas daí depois ela volta pra vida real dela, de ai meu Deus, não quero ser apresentada pra sociedade, blá blá blá, sabe? Tipo,
uhum.
Enfim, me dá um pouco de preguiça dessa personagem.
É, me deu também.
E aí eu queria aproveitar pra puxar outros dois assuntos, voltando para aquela questão do romance propriamente dito, né? Que a gente tava falando, se tinha mais, menos cenas de sexo na segunda temporada e tal, né? E o primeiro assunto é justamente o cuidado que se tem hoje em dia pra fazer essas cenas de sexo, né? Porque, enfim, depois de tantas denúncias de comportamentos abusivos nos sets, né? Me Too e tudo mais, né? Em Bridgerton, especificamente, eles contrataram a Elizabeth Talbot. Ela é coordenadora de intimidade, que é a pessoa que não só coreografa as cenas de intimidade, mas também ela garante que ninguém ali vai ser tocado indevidamente, que tudo seja consentido e que tá todo mundo à vontade nas gravações. É uma profissão relativamente recente em Hollywood, né? Eu até na newsletter do Feito por Elas recentemente coloquei uma entrevista, um link para uma entrevista que tinha saído com outro coordenador de intimidade, né? E nessa entrevista ele também falou que, curiosamente, a maioria das pessoas que tá trabalhando com coordenação de intimidade são mulheres, né? E a maioria das pessoas também são pessoas que trabalhavam na área de coreografia mesmo. Então, no caso da Elizabeth Talbot, ela era coreógrafa de lutas, né? A maioria é coreógrafa de dança, ela era coreógrafa de lutas, né? Então, faça amor, não faça guerra. Desculpa, gente. Eu vou deixar um link pra quem quiser ler uma entrevista com ela. Eu achei um material, assim, super interessante. É uma entrevista bastante longa, mas que ela fala bastante sobre como que funcionam os processos, né? De trabalhar, e especificamente em Bridgerton também, como que ela trabalha com cenas de violência, às vezes violência sexual, como que ela lida com a equipe, porque todo mundo que tá atrás das câmeras também tem que estar à vontade pra estar ali no set trabalhando, né? E ela também explica nessa entrevista que intimidade em cena não necessariamente precisa ser, né, uma cena sexual e tal, mas que pode ser também qualquer cena, né, de um contato mais próximo. Ela cita, por exemplo, filmagens com crianças, né, porque muitas vezes os atores que interpretam o pai, a mãe de uma criança, são pessoas que essa criança às vezes nem conhece, que vai ter que pegar no colo, vai ter que manipular, abraçar, enfim, né? E aí também pra deixar todo mundo à vontade nessas situações, pra criança tá, assim, preparada pra lidar com essas especificidades da atuação, né? Eu achei super interessante, acho que vale a pena ler pra quem se interessa por esse tema.
eu gosto de como a série, ela tem cuidado com essa, com essas coisas, sabe? E aí, falando especificamente das cenas de sexo, eu gosto que elas não são objetificadas, né? E normalmente elas partem da perspectiva da mulher, e o foco é o prazer da mulher. E em geral, a gente tá muito acostumado a ver o contrário, né? Então, eu gosto que a série vai por esse caminho. A gente precisa de mais exemplos, eu acho, que sigam por essa linha, sabe?
Que é uma coisa que é recorrente nas séries da Shondaland, né? Em Scandal era famoso por ela não deixar as mulheres tirar roupa e daí todos os caras tiravam a roupa nas cenas de sexo, né? Mas daí você não via a mulher pelada, né? Pelada daquele jeito, né? Era TV aberta na americana. Mas...
Sim.
Enfim, eu acho que é meio nesse esse olhar que veio do... Desde essa época, né, tá em Bridgerton também, né, que a gente tá vendo sexo, agora pode ver mais coisas, que não esquece, a gente não via muito, mas ainda parte desse olhar, né, dessa não objetificação da mulher, né.
Coincidentemente, enquanto a gente tá gravando, a IndieWire acabou de soltar um artigo que é uma entrevista com essa coordenadora de intimidade, e aí eu dei uma passada de olhos aqui, Elizabeth Talbot, né, e ela fala isso que tu falou, Carissa, que eles filmaram muito mais cenas de sexo pra essa temporada, e ficou tudo na ilha de edição, não entrou porque o foco realmente foi na construção de tensão entre os personagens, na construção de outro tipo de intimidade. E ela também fala que mesmo assim tem um aspecto que ela acha interessante, essa questão da não objetificação, mas também de um female gaze na forma de, num olhar feminino na forma de enquadrar as cenas, né? E aí ela cita, por exemplo, a cena em que o Anthony faz sexo oral na Kate e a ênfase que é dada na forma como ele olha para os olhos dela. E aí ela diz quantas cenas que a gente tem de mulheres, né, na história do cinema e tudo, que fazem sexo oral olhando para os olhos dos homens, mas a gente não tem muitas cenas em que isso aparece assim, nesse ponto de vista de o homem olhando nos olhos da mulher enquanto ele faz o sexo oral, né? Então é realmente esse trabalho assim de criar essa sensação de intimidade com os personagens que funciona, né, como uma cena de sexo para quem tá assistindo.
É, que é uma das únicas que tem, né? Não são...
É.
Acho que são duas, né? E que a gente lembra bastante, né? Porque foi muito esperado.
Sim. Eu vou adicionar esse link da IndieWire depois ali na postagem, que aí, pra quem quiser ler essa outra entrevista com ela, também vai estar disponível. E é um outro assunto que eu queria puxar relacionado a isso, né? A como que a série foi vendida como um orgulho e preconceito com sexo, né? É que esse outro assunto é quase que uma retomada da discussão que a gente faz todos os anos aqui no Feito por Elas, no nosso especial de Dia dos Namorados, que é a desvalorização do romance como um todo, como se fosse um gênero menor, porque é entendido como feito para o público feminino, né? E aí, quando a gente coloca esse aspecto a mais, que é a presença das cenas de sexo na história, as pessoas piram, né, nas críticas, né? E aí, impossível não mencionar 50 Tons de Cinza, né? E aí, chamam de pornô de mamãe, e eu acho que isso é uma crítica cheia de incoerência, né? Porque tudo que tem cena mais explícita é pornográfico, mas, tipo, tem 500 mil filmes aí que a gente vê, né? Como a gente falou, que tem essa coisa do male gaze e tem o olhar masculino. E aí eles não são considerados pornográficos quando realmente não são pornográficos, né? E aí se usa pornográfico pra, como se fosse, assim, macular um negócio que é feito pra mulheres, mesmo não sendo pornográfico, só porque é, teoricamente, feito pra mulheres, né? E daí também eu acho que pornografia por si só não quer dizer nada, né? Porque também tem pornografia que é feita por mulheres, feita pra mulheres, mas aí é outro tema, seria outro episódio que a gente nunca fez. A gente tá desde o primeiro ano do Feito por Elas dizendo que vai fazer um programa sobre pornografia e nunca saiu, mas enfim. E essa coisa de pornografia de mamãe, né? De mamãe é como se sexo, né, não pudesse ser um assunto pra quem materna, pra mulheres mais velhas, enfim, é um negócio tão retrógrado, é machista, é misógino, não sei nem o que dizer, só sei que, ai gente, me cansa. E eu acho assim que arte e erotismo sempre andam lado a lado, né? Todas as expressões artísticas são exploradas como formas de expressão também de erotismo, né? Desde sempre, né? E que as mulheres também gostam de arte, as mulheres também fazem arte, né? E muitas mulheres também gostam de erotismo, né? Que também não é a mesma coisa que pornografia, erotismo, né? Mas enfim, É muito chato ter que ficar falando essas coisas, mas é. Mas, né? É o que as pessoas acabam demandando, às vezes, né? Um posicionamento pelas críticas, né? E muitas mulheres também se interessam por sexo e se interessam por representações de sexo, enfim, eu acho. Isso é uma crítica, assim, que parte de uma imaturidade tão grande, assim, eu fico puta.
E é pra ficar, né? Porque, assim, 2022, né? É um saco que a gente ainda fique tendo esse tipo de discussão sobre cena de sexo, sabe? E sempre isso vá pra um viés retrógrado, machista, ai, que sono, sabe? E... é isso, a gente, anos e anos de male gaze, sabe? Então é importante sim que a gente tenha cenas de sexo com um olhar que não seja objetificante, que fuja desse olhar tão comum dentro do audiovisual como um todo, né? E que o prazer da mulher seja o foco, porque mulher também gosta de sexo, mulher também fala de sexo, mulher também pode gostar de ver sexo na tela, sabe? E assim, é importante que a gente tenha representações positivas, porque em geral a gente vê muita representação negativa de sexo pra mulher, né?
Uhum. Celine Sciamma, te amo.
Sim.
Eu concordo muito com vocês. Eu também acho que Bridgerton aqui acabou tendo muito essa aura de ser uma série menor dentro do esse espectro de séries de sucesso da Netflix, né? Por ter famosamente essa abordagem, né? E eu particularmente não conheço nenhum homem que assista. E esses mesmos homens, eles acabam vendo, sei lá, Stranger Things, sabe? Ou qualquer outro grande hit da Netflix. Mas aí, enfim, é aquela série da Shonda, é pro público feminino, ela toca Taylor Swift na versão clássica, sabe? tem cena de sexo construída pra mulheres e... enfim, eu acho que a gente precisa evoluir ainda pouco como sociedade, né, gente? É como a Isa falou, né? A gente segue achando que uma série, né? Um filme, um produto audiovisual, assim, é menor devido ao público que ele tá destinado, no caso, público feminino aqui, né?
Gente, eu também não conheço nenhum homem que assiste Bridgerton.
Ah, pois é.
Ai, gente, eu conheço um que é seguidor do meu canal. Mas ele tem 18 anos.
Muito bem! Geração mais nova tá crescendo já.
Não é? Tá melhor que a
tá melhor. Atual. Tá melhor que a atual, sim.
Bom, gente, é isso. Divagamos um pouco sobre Bridgerton. Acho que Bridgerton funciona realmente muito bem nesse aspecto do romance histórico, desse devaneio, dessa criação de realidades possíveis em um contexto histórico ficcionalizado, né? E, enfim, tem todos esses aspectos que são bastante progressistas no que trata da representação do sexo na série, né? E eu acho que por isso também que chama muito a atenção. Eu, particularmente, acho muito interessante essa questão de coordenação de intimidade. Acho que o cinema e a televisão só tem a ganhar com esse tipo de profissional trabalhando com essas questões atrás das câmeras e trabalhando com os atores e coreografando as cenas, né? A gente como público também, obviamente, né, tem a ganhar com isso. E acho que cobrimos mais ou menos bem as duas temporadas e vamos ficar aí à espera da terceira temporada. Tomara que, pra quem lê os livros como tu, Carissa, não seja tão decepcionante em termos de adaptação, né, de alteração das características das personagens mesmo. Mas seguimos aí à espera da próxima temporada de Bridgerton. Tá valendo!
E eu queria fazer um comentário, que eu tava pesquisando pra pauta, assistindo umas entrevistas da Shonda, que eu vi ela tava falando que ela ficou meio surpresa que a galera sentiu a falta do bonitão lá, eu não sei como, Shonda.
Ô, amiga, pela que ingenuidade.
Como assim? Eu ia sentir falta? Que é isso?
Você tem o telefone dele no seu celular, a gente não tem, entendeu? Infelizmente. Mas...
pois é, tô sentindo falta dele na minha vida e eu nem conheço ele.
Como um todo, entendeu? Mas que ela disse que a série dos livros da Julie Quinn, né, acompanha cada livro um dos irmãos, né, dos 8 irmãos. Então, até onde ela sabe, vai ter 8 temporadas. E ela fala assim, na entrevista da maior. Então, é isso aqui, a gente tá no aguardo das próximas 6 temporadas aí de Bridgerton.
Mais 6 anos de vida, né?
Inclusive, sim, eles se pouparam do trabalho de, que nem Game of Thrones, né, que os adolescentes e crianças tudo cresceram, né, já escalaram uma gente quase adulta pra interpretar os adolescentes, os mais jovenzinhos Bridgerton, que tem na série, tem a menina que tem 11 anos é interpretada por uma de 15, sabe, então assim, é pra já não ter esse problema.
Então, já tá resolvido, gente. Vai ter 8 temporadas.
Vão poder contar as próprias histórias. E aí, assim, não vai ser proibido estar fazendo determinadas cenas, né?
Não, e a atriz que faz a Penny tem 30 e...
Sim!
Nossa, anos, sei lá. Sim!
Ô, Olha, é um choque, porque ela tem cara de novinha.
Sim,
é.
Ela tem muito cara de bebê. Demais.
Já a da Heloise, que tem 32, eu
32,
acho.
32, é.
Ela não tem tanta cara de novinha. Eu não acho.
Não,
verdade,
também
o,
não.
O skincare da outra lá tá melhor. Tem que pegar as dicas dela.
Mas aí estamos divagando. Ano que vem tem mais.
Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, feito por elas. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Os links e as referências, como sempre, vão estar listados aqui no post. E além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube.
Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, e conversar todos os dias sobre cinema e vários outros assuntos lá, que é super movimentado. Você também pode mandar comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixar no nosso site feitoporelas.com.br ou enfim, nas nossas redes sociais aí, a gente tá sempre respondendo. Carissa, muito obrigada de novo por participar mais uma vez aqui do nosso programa.
Que é isso, eu agradeço pelo convite, é sempre divertido.
E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Pequena Mamãe, Petit Maman, o filme mais recente da Celine Sciamma, por quem eu já declarei aqui meu amor nesse episódio de hoje. Esse filme, ele tá disponível na Amazon Prime, no Prime Video, né? Gente, obrigada pela audiência e até a próxima.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Pesquisa, pauta e roteiro: Isabel Wittmann, Rosana Iris e Carissa Vieira.
Produção: Isabel Wittmann.
Edição: Domenica Mendes.
Arte da capa: Isabel Wittmann.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta: Débora Garcia. E... Ah, tá. Fiquei confusa aqui, mas tá certo.
Eu me casquei aqui.
Não morre, Rosana.
Eu nem tô falando o que isso aconteceu.
Eu achei sensacional. Desculpa.
Eu tô... Ai, meu Deus. Não tá fácil hoje. Não tá fácil. Peraí.
É... Toma uma aguinha.
Toda vez a Isabel me manda dar tchau.